O Ministério Público Federal participou essa semana de um debate sobre conflitos socioambientais e estratégias de resistência para a garantia dos direitos territoriais, o caso das energias eólicas. O Procurador da República, José Godoy, defendeu, na ocasião, um maior diálogo com as comunidades para a implementação desses parques eólicos. E é justamente com ele que a gente conversa agora. Procurador, muito bom dia. Obrigado por vir aqui à CBN conversar com a gente, tirar nossas dúvidas, conversar também com o nosso ouvinte.
Bom dia, Caio. Bom dia, Felipe. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos escutam pela CBN. Um prazer retornar aqui. Parabéns pelo trabalho, pela comunicação com responsabilidade que vocês fazem há tanto tempo.
A gente
um privilégio estar aqui com vocês.
Privilégio nosso. Felipe Nunes participa aqui também dessa entrevista. Queria já começar te perguntando, o MPF é contra a instalação desses parques eólicos aqui na Paraíba?
Não, de forma alguma. É uma fonte de riqueza existente na região e que traz uma energia que pode ser uma energia limpa, não está sendo nesse momento, mas pode e deve caminhar para ser uma energia limpa. E, eu diria, ele tem uma possibilidade muito grande de gerar justiça social, de gerar riqueza mesmo para essa região. O que está havendo é que a forma de instalação não está trazendo nem justiça social, nem riqueza. O que está trazendo é até desterritorialização e concentração de terras. Então, é preciso rever o modelo, mas não se pode abrir mão de uma perspectiva, de um potencial econômico, energético desse. O formato aqui se encontra, vamos dizer, equivocado, bastante equivocado.
Quais são os danos que essas instalações têm proporcionado e que soluções o MPF apresenta para isso?
Olha, existem danos ambientais, até pela forma como está sendo implementado, mas existe, acima de tudo, Felipe, os danos sociais. Faz lembrar um pouco que há décadas atrás o Brasil despontava com a energia hidrelétrica a partir da força dos rios e era tido como energia renovável limpa. E a forma que instalaram ela no Brasil trouxe diversos prejuízos e hoje ninguém é capaz de dizer que as energias hidrelétricas são energias limpas. Infelizmente, a forma de instalação, além das questões ambientais, que são passíveis de correção, a forma como está sendo implementada, como a política foi pensada ou não pensada por omissões estatais, vem fazendo com que comunidades nem só não fiquem com a riqueza, não fiquem sequer com autonomia energética, o que seria esperado. São comunidades que às vezes não têm energia e estão fornecendo energia, porque as terras estão lá. Essas terras têm um valor energético. Está sendo tirada essas terras como terras sem valor, sem considerar que ela tem um potencial de energia eólica e solar. Certo? São as chamadas energias renováveis, são as duas.
Ou seja, tem sua riqueza, tem seu
riqueza,
potencial.
E isso não está sendo considerado. Está retirando essas terras, concentrando terras em área que foi objeto de reforma agrária, ou seja, áreas em que se pensou em que levar a justiça social partilhando terra para a produção de alimentos. Essas terras estão sendo concentradas através de contratos, que não é um contrato de venda, mas é um contrato de arrendamento ou de uso útil para essas empresas de 90 anos. Isso, na prática, é desterritorializar essas famílias, sem que elas tenham uma reparação adequada, sem que haja, vamos dizer assim, sem que gere justiça social e riqueza para essas regiões. Então, está havendo a retirada da energia sem trazer nem benefícios para as áreas onde essa riqueza existe.
Quais seriam as soluções, então, propostas pelo MPF? Eu até te pergunto, se seria possível garantir os direitos dessas comunidades que já foram removidas para as instalações desses parques.
É preciso garantir isso. Muitas comunidades foram removidas ou estão lá privadas de acesso às suas áreas, certo? Com contratos abusivos. Foram feitos, firmados contratos nos últimos anos. As empresas detectaram previamente, hoje a gente está falando das energias renováveis na região, mas essas empresas detectaram isso há 5, 6, 8 anos atrás. Foram na região, firmaram contratos onde só uma parte tinha informação e a outra não tinha. Então essas comunidades cederam suas áreas, agricultores e agricultoras rurais, famílias, pequenos agricultores cederam suas áreas sem saber exatamente o que estava assinando. E hoje, com base nesses contratos, eles sofrem as consequências.
Não tem como rever, não tem como
entrar na justiça. Isso tem que ser revisto, isso é um diálogo que tem que ser revisto, mas além da necessidade de preparar uma estrutura jurídica de apoio, inclusive a discussão que nós tivemos em Alagoas seria a formação dos advogados dos sindicatos para trabalharem em anulações em massa desses contratos. A própria Defensoria Pública tem participado dos debates também para dar esse suporte jurídico. porque foram contratos que foram e estão sendo firmados, onde uma parte tem informação jurídica, tem informação técnica, e a outra parte não detém nada disso. E são contratos chamados de adesão, não há uma negociação, nem individual, nem coletiva, até mesmo porque eles impõem, as empresas têm imposto aos agricultores, que são contratos sigilosos, que eles não devem mostrar a ninguém, que é uma forma de manter os agricultores sem acesso a informações adequadas para negociar o contrato. São contratos prontos onde as famílias não podem alterar cláusulas, e são cláusulas abusivas.
O que se busca, então, é a remoção desses parques, ou a indenização dessas famílias de forma justa?
Olha, o que se busca, o que eu tenho discutido, e é preciso que isso seja visto como política a ser adotada nesse caso, é o que a gente poderia dizer do bem viver. Há uma riqueza lá, e essas famílias têm locais em que há parques, e as famílias não têm acesso à energia. Na Bahia nós detectamos essa situação. Aqui na Paraíba o que se tem, comumente, são famílias que têm acesso a uma energia, vamos dizer, insuficiente, a chamada energia monofásica, onde os agricultores não podem ligar uma forrageira, não podem ligar um motobomba para irrigação. É uma energia cara para a agricultura familiar. A partir do momento que se liga um motobomba de 5 ou 10 de potência, a conta de energia vem muito cara e o agricultor não consegue produzir, porque esse valor é caro, e ao mesmo tempo eles estão fornecendo essa energia. Quem tem uma torre na sua área funcionando ainda recebe um valor por torre, em torno de 2 salários mínimos, mas quem não tem uma torre está cedendo áreas para as estruturas das empresas por valores irrisórios. Irrisórios é tipo assim, existem contratos em que o valor de cessão por hectare é de R$1 ao mês.
Nossa.
Se o agricultor solta uma galinha lá dentro, a galinha vai produzir mais. Então, se você trabalha com esses parques, em primeiro lugar, dando autonomia energética, seja para a casa das pessoas, seja para a produção deles, e o excedente ser vendido realmente, mas numa divisão justa, nós teríamos outra situação. Os contratos são em torno de... As famílias ficam com 1% da geração de energia e as famílias não têm condições de verificar se é 1% mesmo, porque a gente não tem acesso a nenhum contador, como existe nas nossas casas. Ou seja, existe contador nas nossas casas para vermos e as famílias verem quanto produziram para pagar, mas não existe contador reverso para ver quanto aquela torre produziu para eles receberem. E esse valor de 1%, se alguém está ficando com 1%, a outra parte está ficando com 99%. É durante toda a vida. Seria justo você ter uma retribuição menor nos primeiros anos, já que a empresa teve um custo para implantar. Depois dela retirar o valor de implantação, o normal seria você ter contratos mais justos, mais adequados, com uma reparação correta. E principalmente essas famílias que estão no local, que têm a região, são donas da terra, que têm o potencial de energia, esse potencial deve se reverter, principalmente para que o semiárido, o nosso semiárido, o semiárido brasileiro é o semiárido mais habitado do mundo. Nenhum outro povo tem tanta garra e capacidade de ocupar uma área inóspita, difícil mesmo, como o brasileiro tem, como o nosso sertanejo tem. Então, o modelo é que está equivocado.
É possível rever esses contratos? Acha que vai ser um processo difícil? Tem uma expectativa de prazo para que isso aconteça?
É um tanto quanto difícil para os órgãos de controle, um órgão de fiscalização como o Ministério Público, defensorias públicas, que estamos atuando em conjunto, mudar uma política pública. O ideal seria que Ministério de Minas e Energias, ANEEL e governos estaduais e municipais revessem esse processo. Porque do jeito que ele está sendo implantado, ele não está trazendo riqueza, e está fazendo mais um processo de desterritorialização, de expulsão do homem do campo, do seu espaço. Então, é um processo que acontece no Brasil com uma certa frequência e que ele é muito doloroso, porque potenciais econômicos não viram uma capacidade de gerar justiça social e enriquecimento mesmo, melhoria da qualidade de vida.
Não volta para a população.
Não volta para a sua população. Até a geração de emprego, ela só acontece no momento de instalação, normalmente na construção civil, de construção das torres e outros elementos. No momento em que um parque é instalado, quase toda a mão de obra, exceto um vigilante ou um cargo que tem uma retribuição de baixo valor, exceto esses cargos que são pouquíssimos, todo o restante da mão de obra ela é especializada e vem de fora. Então, realmente, ele entra, leva lucro e levam energia, que é um valor muito importante no mundo atual, vide todas as guerras, ou quase todas as guerras que têm surgido nos últimos anos, são por disputas energéticas, como do petróleo, e nós não estamos sendo capazes de produzir um modelo que gere riqueza para a nossa região.
Nós estamos conversando com o Procurador da República, José Godoy, falando sobre esses conflitos socioambientais e como garantir os direitos territoriais nesses casos das energias eólicas, né, Felipe?
Isso, de uma forma mais ampla, doutor, como é que o senhor tem analisado atualmente o direito à moradia na Paraíba como política pública?
Olha, nós temos na Paraíba tem-se no campo em torno de 30 áreas de conflitos fundiários da população que espera o direito à reforma agrária. Isso dificulta nem só a moradia, como dificulta o acesso à alimentação, ao próprio emprego, que o homem do campo gera o seu próprio emprego, né? Dentro das cidades, agora com o ressurgimento, com a volta do Minha Casa Minha Vida, parece que mais turbinado com recursos, há uma perspectiva desse direito ser minorado. Só que aqui nós temos um problema. É que o programa Minha Casa Minha Vida, na versão anterior, que funcionou ali entre 2010 a 2016, ele tinha um problema sério, principalmente se você pensar em uma pessoa, onde todos os residenciais foram construídos em locais muito distantes da cidade, nas chamadas bordas, mas bordas mesmo. Isso foi importante para quem investiu, porque ele comprava terreno a valores mais módicos, e por isso turbinava o seu lucro. Porém, para o poder público é muito ruim, porque você não consegue levar estrutura viária, de transporte, até instalação de equipamentos de saúde. Quando você tem um adensamento populacional, você consegue instalar um posto e atender uma população. A mesma coisa vale para equipamentos de educação, escolas, creches, como são populações que eles espalharam. Em locais distantes, se você olhar, quase todos os residenciais do Minha Casa Minha Vida, construídos nos últimos 10, 15 anos em João Pessoa, foram construídos em locais distantes um do outro e distantes da cidade.
Bairro das Indústrias, Colinas do Sul.
Colinas de Gramame, todos em locais muito distantes. Então, fica difícil para o poder público criar estrutura como segurança, educação, saúde e transporte. E para as populações, isso é muito ruim, porque eles vão morar em locais muito distantes de onde trabalham. Então, são pais e mães de família que passam a viver, perder parte do seu tempo que poderiam ter de vida, do bem viver perto de suas famílias, vivendo em transporte para o seu trabalho. Além de ficar distante até para encontrar locais de trabalho, encontrar postos de trabalho, porque muitas vezes o salário não compensa você se afastar tanto da sua casa. Então, é um processo que ele foi entregue, infelizmente, não há um planejamento que pensasse no bem-estar das famílias e na organização das políticas públicas, mas se pensou mais no lucro de quem iria construir. O que eu tenho o meu receio agora, com o ressurgimento do Minha Casa Minha Vida, nós seguirmos a mesma lógica, priorizando o lucro das empresas que vão ofertar moradia no Minha Casa Minha Vida, ao invés de priorizar serviços públicos e qualidade de vida para as pessoas. Essa é, para mim, a preocupação que eu tenho nesse momento.
Para a gente encerrar, falando ainda sobre tudo isso, né, direito à moradia e parques eólicos e construção de residenciais, os direitos humanos estão sendo respeitados aqui no nosso estado, no Brasil, tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Judiciário?
Olha, Caio, assim, direitos humanos, ele não há um ponto final, né? É uma constante. Os direitos humanos, só para quem nos escuta compreender um pouco, eu gosto muito da expressão do professor Guilherme Tosse, da UFPB, onde ele diz que direitos humanos é o pacto da espécie humana conviver na Terra. Sem direitos humanos não há um pacto mínimo. E quando eu falo direito à moradia, eu estou falando direitos humanos, direito à segurança pública, à saúde e à educação, inclusive o direito de você não ser torturado e ao devido processo legal. Então, é um complexo tão grande que ele estará constantemente sendo desrespeitado e constantemente sendo acolhido em uma democracia. Em países não democráticos, você acaba tendo o que a gente chama de crises humanitárias, um desrespeito sistemático aos direitos humanos. Então, no Brasil, nós passamos períodos em que isso se afasta um bocado de respeito a direitos humanos, de respeito a direitos básicos da população, e há momentos em que a gente consegue avançar. E nesse momento, eu diria para ti, a volta de programas sociais, como foi anunciado recentemente, traz para a gente sim um alento de que é possível avançarmos em alguns pontos. A criação de uma e um implemento, todo um envolvimento de órgãos estatais e não estatais numa matriz energética que deveria ser limpa e não é. A gente sabe que ali a gente começa a ser um potencial violador de direitos humanos, mas quem atua nessa matéria, quem atua na busca pela a efetivação dos direitos humanos, sabe que ele é cíclico, ele é contínuo, ele é uma caminhada. Mas eu diria que há no estado da Paraíba, nos órgãos estatais, nos órgãos não estatais como a CBN, que vocês promovem constantemente os direitos humanos, boa vontade e um caminhar interessante. Eu, como um procurador que atua aqui há 10 anos, na verdade, pouco mais de 9 anos, vai completar 10 anos esses dias, num ofício que trata de direitos humanos, eu diria que é uma caminhada muito, muito boa, uma caminhada muito satisfatória, e contar com parceiros como vocês, que no dia a dia sempre tiveram essa perspectiva, tiveram essa preocupação, seja fazendo a comunicação responsável, seja trazendo, como estão trazendo aqui, problematizando essas questões.
Preciso demais, é o espaço para isso, né? O espaço para discutir com as pessoas, para trazer informação, e a informação também faz parte dos direitos humanos, né? A pessoa ter acesso a essa informação e tá ali com ela e usar dessa informação, que eu acho que é o mais importante. Felipe.
Procurador, eu queria trazer um tema que foi pauta do nosso momento da política, a declaração de um vereador aqui da capital, Milanês Neto. Ele disse num discurso que a democracia em João Pessoa está sendo comandada pelo tráfico. Ele fez essa afirmação ao analisar o resultado do Conselho Tutelar no último domingo, mas disse que isso se aplica também às eleições gerais. O senhor, como representante do Ministério Público e procurador dos direitos do cidadão, muito embora talvez isso não seja de sua competência, analisar especificamente talvez esse discurso, mas como é que o senhor pode comentar essa declaração que me parece bem forte?
É uma declaração bem forte, é uma declaração de alguém que exerce um cargo crucial na cidade, que é um cargo de vereador, então é alguém que caminha na cidade. Então, acho que para além de uma declaração, talvez seja um desabafo, talvez seja uma perspectiva do que ele percebe. É alguém que anda na cidade. E eu diria mais, de certa forma, nós temos vivido na Paraíba uma situação em que serviços públicos muitas vezes vão saindo do interior e esse mesmo tráfico, essas mesmas facções têm avançado em direção ao interior. É preciso que a gente discuta isso com uma certa
cautela.
Cautela e urgência. Por quê? Algum tempo atrás havia uma preocupação muito grande, há 2-3 meses atrás, de alguns ataques a escolas.
Isso.
E aí todo mundo, não, violência nas escolas, temos que fazer algo. E eu tive a oportunidade de debater isso lá na OAB, na Comissão de Direitos Humanos, e eu chamei a atenção o seguinte: olha, as escolas da rede pública nas nossas periferias já vivem essa realidade. Porque a realidade, que é um controle. Esse controle territorial que o tráfico realiza, e ele existe na periferia, o tráfico existe em todos os pontos da cidade. Onde existe um comprador, existe um vendedor. É a regra do capitalismo e o tráfico segue a linha, a regra do capitalismo, nesse aspecto. Mas o tráfico nos bairros nobres, ele não exerce o domínio territorial. Por algum motivo, nos bairros periféricos, ele exerce também o domínio territorial, e é um domínio territorial brutal. Então, as escolas de periferia que estão nessa região, ela não escapa desse domínio territorial brutal. Então, nós nos preocupamos há 3-4 meses atrás, porque a violência surgiu de uma forma, inclusive, que traz uma angústia muito grande, que alguém entrar e atacar uma escola, como acontece, tem acontecido menos nos últimos dias, mas vem acontecendo. Mas se a gente fosse preocupar realmente, de forma sincera, com as violências nas escolas, a gente teria que olhar que ela já existe há muito tempo, ela é silenciosa, mas imagine para comunidades, o vereador, acho que ele vai num ponto importante, esse domínio da democracia, mas ele é um domínio territorial, imagine a saúde mental de pessoas que vivem cotidianamente sob o domínio da violência não estatal, que é uma violência brutal. É preciso a gente preocupar isso, é preciso a gente... Existe uma onda de indignação quando o crime sai dessas regiões, mas parece que quando ele está apenas lá nessas regiões, está tudo bem. Então, acho que o vereador é um desabafo e eu acho que precisamos, sim, com urgência, verificar essa situação. Para além da democracia, a vida das pessoas, a saúde, o direito de ir e vir, como está vivendo o trabalhador e a trabalhadora pessoense nessa situação e até o caminho que está trilhando, inclusive, seguindo para o interior.
É, esse avanço para o interior é algo muito preocupante, porque sabemos que é muito fácil isso crescer e é muito difícil isso ser controlado, né? Então a gente vê o tráfico de drogas avançando em muitas cidades do interior, no Brejo Paraibano, muitas cidades já com tráfico forte.
Em povoados pequenos,
em povoados pequenos, zona rural, sertão do estado, e a gente fica muito preocupado porque será que as forças de segurança vão ter essa força para o trabalho ostensivo? Não deveria acontecer um trabalho de inteligência prévio para evitar que isso cresça? É algo bem complicado e as autoridades
têm que fazer. E existe outra questão, Caio. Será que é só as forças de segurança que têm que atuar e pensar isso? Eu me lembro que algum tempo atrás, em uma dessas CPI que o Congresso criou, teve uma audiência pública aqui, o Congresso Nacional veio, vieram deputados federais, e eu me lembro que o secretário adjunto, que hoje é secretário titular da pasta, Dr. Jean Nunes, ele fez um discurso que me chamou muita atenção naquela época, que ele disse o foco era em Santa Rita, o maior assassinato de jovens do Brasil à época. Isso não faz muito tempo, tá? E os números hoje talvez não sejam tão diferentes. E aí ele disse, poxa, Santa Rita a gente vai lá, não está em escola funcionando. Era uma época que a prefeitura estava com o prefeito afastado e tudo. O lixo não está sendo recolhido na cidade. O posto de saúde não funciona. Como é que a gente vai dar conta, só a polícia? E tem um professor aqui, que é um estudioso, o professor Fabiano Melo, que é arquiteto, e ele estuda a relação da arquitetura com a violência. E ele compara, por exemplo, o Rio e um caso bem sucedido, que é na Colômbia, Bogotá, Medellín, que eram as cidades mais violentas do mundo há alguns anos atrás, e hoje tem números aceitáveis. E ele comparava a chamada Polícia Pacificadora do Rio, que ele diz, em Bogotá pensou-se isso, mas levou a polícia, mas levaram também a escola, o CRAS, o posto de saúde, o transporte público, a moradia, cultura. A cultura, o lazer, e a polícia foi junto. No Brasil, leva-se a polícia e solta os policiais lá. Com pouco tempo, ao desgaste do material, aquele policial já não consegue manter uma relação razoável, porque todo o restante do Estado não funciona. Então, não é algo que a gente tem que refletir de forma macro e não apenas pensar que
de forma madura.
A polícia acaba virando, os policiais sobrecarregados, acaba virando aquele meme que a gente fala, o posto Ipiranga, tudo é apenas uma questão de polícia, e não é.
Nós conversamos com o Procurador da República aqui sobre vários assuntos interessantíssimos, né, que a gente precisa trazer. Procurador da República José Godoy, muito obrigado pela sua participação, espaço sempre aberto, inclusive, para conversar mais aqui com a gente, com os ouvintes da CBN.
Muito obrigado, Caio, Felipe, Luciano e a todos que nos escutam. Um prazer estar aqui de volta. Sempre um diálogo, acho que eu saio encantado. Forte abraço.